Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo, pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado, seja bem-vindo ao nosso Central Esportes nesta quarta-feira. Hoje já são 8 de janeiro de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Tricolor maranhense vai concluir preparação daqui a pouco no Parque José Carlos Macieira, antes de embarcar para a cidade de Imperatriz para o jogo diante do Cavalo de Aço pela abertura do Campeonato Maranhense de 2025. Capão do Norte volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela segunda fase mata-mata da Copa do Nordeste. Bode Gregório intensifica trabalhos para o Superclássico do próximo domingo contra a equipe do Motoclube pela primeira rodada do estadual. Cavalo de Aço segue em ritmo forte de preparação para estrear na competição estadual. O time vem trabalhando fortemente lá no estádio Frei Epifânio da Abadia.
Pinheiro.
O Búfalo da Baixada dá prosseguimento à venda dos ingressos para o jogo de estreia que acontece contra a equipe do Viana no próximo final de semana.
Tum-tum.
A equipe do Tum-tum também segue trabalhando ao comando do professor, com o comando do Marlon Coutrin. Vamos também trazer informações a respeito do Viana, que apresentou ontem à tarde o seu elenco para a disputa do Campeonato Maranhense. O jogo será contra o Pinheiro, lá na Baixada Maranhense. Também vamos trazer informações do IAP, o Canário da Ilha, que empatou com o Cuiabá ontem pela segunda da rodada da Copinha e aumentou as chances de classificação para a próxima fase da competição. Já pelo cenário nacional, vamos trazer informações do Vasco da Gama, que Fábio Carini é o novo contratado para comandar o time em 2025. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Quero aproveitar para agradecer o carinho que você nos dá aí acompanhando o programa através da sua emissora parceira. Lá na cidade de Açailândia, quem está conosco é a Rádio Esperança FM. Lá na cidade de Pedro do Rosário, temos a Rádio Sucesso. Na cidade de Vitorino Freire, a Rádio Meio Norte 91,9. Na rádio lá em Itaipava do Grajaú, temos a Rádio Cadencial. Urbano Santos, Rádio Manancial. Rádio Buriti FM em Buriti Cupu, em Nova Olinda do Maranhão, Rádio Iexuá, Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro. Temos ainda a Rádio Impacto na cidade de Vargem Grande e Rádio Alvorada em São Luís, capital do Maranhão. E vamos começar o programa de hoje já trazendo as informações do Papão do Norte, que volta a campo daqui a pouco para enfrentar a equipe do Botafogo pelo segundo mata-mata para a Copa do Nordeste de 2025.
Moto.
As informações do Moto Clube, está chegando ela, Taliana Luz, é com você.
Bom dia, Jauber, e a todos do Central Esportes. Olha, o Papão do Norte volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela segunda fase da pré-Copa do Nordeste. O confronto vai acontecer às 20 horas no estádio Almeidão. Para esse compromisso, a equipe realizou apenas duas atividades, uma na segunda-feira à tarde, no Centro de Treinamentos do Náutico, em Recife, e outra em campo particular e de portões fechados em João Pessoa. O local não foi divulgado pela diretoria rubro-negra. Esses dois treinamentos serviram para que o técnico Zé Augusto pudesse fazer algumas observações e tentar corrigir algumas falhas durante o confronto diante do Retrô no último sábado. O treinador motorizado avalia de forma positiva a vitória contra a equipe pernambucana e projeta jogo difícil contra o Botafogo pela qualidade do adversário.
Acho que o jogo foi dentro daquilo que nós imaginávamos, né? Acho que jogando o jogo fora de casa, contra um time campeão brasileiro, sobre seus domínios era difícil, era complicado. O sofrimento do início do jogo até o primeiro tempo era aquilo que nós esperávamos mesmo. Aprendemos e fizemos como suportar, né, o retorno. Ainda assim eles conseguiram fazer um gol no primeiro tempo. O segundo era aquilo que nós imaginávamos, tinha que soltar mais um pouco o time, né? Acho que os espaços que foi feito pelo time adversário, algumas vezes entrando nas nossas linhas, entre linhas, é normal, até porque o adversário também é qualificado. Nós sabemos a importância agora do jogo contra o Botafogo, uma decisão para nós, uma final, para entrar na fase de grupo. Novamente o jogo fora de casa, agora com o time que tem uma torcida maior, que tem uma tradição maior no cenário nacional, uma torcida de massa, isso nós temos que saber muito bem esse ambiente de jogo, porque é diferente do jogo do Retrô. Mas a gente sabe que agora o grupo se incorpora ainda mais, tá? O grupo é qualificado, acho que cada jogo vai tentar pegar ritmo mais ainda de jogo. Nós estamos confiantes na partida contra o Botafogo, eu acho que nesse momento a confiança é de suma importância.
O Moto deve ir a campo com Alan Thiago, Ian Couto, Ian Christian, Maurício e Gustavo Rodrigues, Felipe Dias, Pedro Dias, Lucas Gomes ou Danilo Pires e Danilinho. No ataque, Lucas Lopeu e Luiz Gustavo. A equipe permanece concentrada em um hotel na capital paraíba e o deslocamento para o estádio Almeidão deve acontecer aí por volta das 18 horas. São essas as informações do Papão do Norte. Taliana Luz para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Taliana Luz, trazendo as últimas do Papão do Norte. Além desse confronto entre Moto e Botafogo da Paraíba, também teremos hoje, os confrontos começam a partir das 16 horas, com o jogo entre Juazeirense e Asa. Esse jogo terá o mando de campo da Juazeirense lá da Bahia. Ferroviário e 13 com o mando de campo da equipe cearense. O jogo acontece também às 16 horas lá no estádio Presidente Vargas, da capital cearense. Já nas 20 horas, além de Moto e Botafogo, também teremos CSA contra a equipe do Maracanã. Maracanã que chega como uma das surpresas, até pelo fato de ter vencido a equipe do Santa Cruz lá de Recife no primeiro confronto. O Moto que segue motivado após vencer a equipe do Retrô no último sábado, no primeiro confronto eliminatório para a fase de grupos do Nordestão de 2025. Agora vamos sair do Papão do Norte e vamos até lá ao Parque José Carlos Macieira. A equipe do Sampaio Corrêa realiza daqui a pouco, por volta das 15 horas e 30 minutos, o seu último treino antes de embarcar com destino à cidade de Imperatriz para enfrentar o Cavalo de Aço.
Sampaio.
E as informações do Tricolor de Aço é ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. O Sampaio Corrêa vai realizar daqui a pouquinho no CT José Carlos Macieira a sua última atividade em São Luís antes da viagem com destino à cidade de Imperatriz. O trabalho de daqui a pouco servirá para o técnico Felipe Surian bater o martelo em relação à melhor formação da Bolívia querida para este jogo de estreia no Campeonato Maranhense de Futebol, edição 2025. A formação ainda é desconhecida, mas uma das opções do técnico Surian para o setor defensivo é o zagueiro Eduardo, atleta de 22 anos de idade, de 1,92m de altura, 92 quilos, e que explica sobre esses trabalhos realizados até o presente momento, de olho na presente temporada.
Ah, pré-temporada é a fase ali de preparação, né, onde a gente treina muito, né? Corrigir ali, a gente tem um tempo maior para poder corrigir mais os aspectos ali do treinamento. E quando começa as competições, já fica ali mais um calendário apertado, né? Muitos jogos, a gente consegue fazer mais ajustes mesmo de treino. E aí, tendo os jogos toda semana, a gente tem que trabalhar, tem que estar sempre bem, sempre monitorando ali para poder chegar bem nos jogos.
E vocês ali da zaga têm conversado bastante, pelo menos antes da bola rolar de fato?
Sim, a gente sempre se comunica ali, né? Eu, Fábio, Galvão, independente de quem seja ali, todos, né? A gente tem se comunicado bem, os laterais, todo o sistema, né? Acho que é importante demais a comunicação hoje em dia no futebol para estar orientando o companheiro, para que a gente possa ter um melhor desempenho de cada um, né?
Esse o zagueiro Eduardo, uma das opções do técnico Surian para o setor defensivo da Bolívia querida. Amanhã pela manhã, viagem com destino à cidade de Imperatriz. Na sexta, uma atividade à tarde na Arena Botafogo. E no sábado, às 16 horas, a estreia do Tricolor de Aço diante da equipe do Cavalo. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Noel Soares, trazendo as últimas do lá do Parque José Carlos Macieiro. Sampaio que já terá esse confronto difícil logo na sua estreia na temporada de 2025. Agora, quem teve mais um jogo complicado ontem foi a equipe do IAP, que voltou a campo pela Copinha. IAP. O Cadáver da Ilha foi a campo ontem à tarde no segundo jogo pelo Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enfrentou a equipe do Cuiabá e empatou pelo placar de 1-1. O jogo foi disputado no estádio municipal e foi equilibrado e teve bons momentos para ambas as equipes. Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Edu abriu o placar para o IAP aos 20 minutos do primeiro logo da partida, enquanto David igualou para o Cuiabá, garantindo assim o empate final. Com o resultado, o IAP segue na segunda colocação do grupo 2 com 4 pontos, enquanto o Cuiabá ocupa a terceira posição com apenas um ponto ganho. A liderança do grupo está com a Ponte Preta, que venceu o Santa Fé pelo placar de 6-1 e somou 6 pontos conquistados. O IAP volta a campo para enfrentar a Ponte Preta às 13 horas do próximo final de semana, enquanto o Cuiabá enfrentará a equipe do Santa Fé no horário das 15 horas e 45 minutos do próximo sábado. A competição segue, mas o time maranhense pode garantir a classificação de forma tranquila. Lembrando que mesmo em derrota do IAP para a equipe da Ponte Preta por até 2 gols de diferença, o time maranhense ainda ficará esse caso de derrota e o Santa Fé perdendo para a equipe da Ponte Preta por até 2 gols de diferença, a equipe do Maranhão se classificará em segunda colocação para a segunda fase da competição nacional. Imperatriz volta a campo daqui a pouco, mas sem nenhuma chance de classificação. Essas, portanto, as últimas informações do Canário da Ilha, que segue como o único representante, que seguirá como o único representante do futebol maranhense na Copinha São Paulo e Futebol Júnior aí no decorrer da competição. Vamos ter que ir a um breve intervalo e na volta ter mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.